Boa noite aos queridos amigos que fazem este estudo Ilustrações em Matemática Simbólica. São aprofundamentos a partir dos 2 semestres que nós trabalhamos anteriormente. Vamos iniciar o nosso estudo sempre com a crônica inteligente e sensível que o professor Clailton nos apresenta, uma síntese das aulas da aula imediatamente anterior. Professor Clailton, por favor, pode iniciar o seu trabalho.
Boa noite, professor Lúcio. Boa noite a todos. Bom, o resumo de hoje é da aula do dia 23 de janeiro. O tema foi a moagem das pedras. Iniciamos abordando a questão do que é interno ou externo a nós, o dentro e o fora. Conforme a convenção social, a nossa vida e o que temos da pele para dentro somos nós. Da pele para fora, o mundo que nos cerca. Por essa perspectiva, sentimentos, emoções, pensamentos são elementos internos, enquanto nossa ação no mundo é a exteriorização de algo que passa a participar desse mundo concreto e palpável de fora. Uma primeira variação que encontramos nessa divisão dentro e fora são alguns elementos de foro íntimo que talvez estivessem em melhores conformações se os mantivéssemos no interior, mas que por algum motivo passaram a habitar o lado de fora. Eu diria que as redes sociais é um exemplo de local onde algumas pessoas realizam esse movimento na nossa atualidade. Alguns sintomas relacionados a isso podem ser observados em queixas de pessoas se sentindo vazias, outras não se reconhecem naquilo que elas mesmas exteriorizaram. Outro ponto abordado se refere ao que a tecnologia tem nos proporcionado em relação ao corpo e aos sentidos. Com o uso de alguns acessórios, a visão e a audição, por exemplo, estão se expandindo cada vez mais. Os novos recursos permitem que nosso corpo tenha sensações, alcance em coisas e locais que nunca alcançaram antes. Esses mecanismos estão funcionando como extensão de nós. Algumas pessoas, porém, se atrapalham quando tudo isso que alcançamos com a extensão de nós precisa conversar com elementos internos, quando elas precisam promover arrumações desses elementos, e depois eles serão expressos novamente, né, para fora. Alguns já passaram a viver lá fora e procuram lá por coisas que estão dentro. Às vezes depende que o mundo diga, por exemplo, o que é importante para elas, o que elas devem fazer, se estão bem, se agiram corretamente, etc. Outros resolvem questões internamente e se esquecem que essas questões precisam ser resolvidas na base categorial também. Algumas questões sociais demandam de diálogo, de atitude, de ações, para que sejam ajustadas lá do lado de fora. Na segunda metade da aula, nós vimos que objetos do mundo externo podem ser interiorizados a partir da filosofia clínica, né, agora. Por exemplo, quando nos ocupamos com esses objetos, quando amamos, então esses objetos podem migrar para dentro. O professor citou um livro e um portão de madeira. Quando algo assim está presente em nossas vidas, nos proporcionam vivências, afetos, lembranças, se torna algo importante, isso já passa a fazer parte de nós. E então, isso será que já nos habita internamente? Para muitos, pode ser só um portão velho lá fora. Mas para nós que tivemos essa vivência, pode ser algo mais. Uma vivência é algo interno ou externo. Pode ser algo sutil e íntimo na alma de uma pessoa, mas também pode ser apenas um acontecimento ocorrido lá na base categorial do qual a pessoa participou. Ok, professor, finalizo. Obrigado.
Muito obrigado, professor Clailton, por mais uma síntese importante aí dos nossos trabalhos, facilitando os estudos, abrindo para as pesquisas. Como é que nós chegamos à matemática simbólica? Oportuno repetir, lembrar, caminhada até a matemática simbólica. Alguns colegas que se inscreveram no curso e ouvem as gravações, porque não podem acompanhar presencialmente, mas ouvem as gravações, eles perguntam depois, professor, mas o que a matemática simbólica diz respeito à filosofia clínica, exatamente? Então, volta e meia eu repito esse dado. Filosofia clínica inicia da historicidade. A pessoa chega ao consultório, nós pedimos a ela, por favor, deixa eu compreender isso que a senhora, que o senhor está colocando dentro de uma perspectiva, dentro de um contexto. Para isso, eu vou ouvir a sua historicidade, desde o seu nascimento até os dias de hoje. Aí a pessoa diz que foi ver um filme que está no cinema agora, gostou muito, que fala de outras vidas, tal qual Platão falava, e que ela tem lembranças de algo que pode ser isso. Não há nenhum problema. Pode começar de uma vida anterior. Pode começar de algumas pessoas, inclusive, elas nem citam, nem se incluem na história. Elas citam a história da família, da cidade, outros que têm uma inclinação maior, por exemplo, em elementos inversivos, elas colocam todo o tempo, eu nasci, eu cresci, tudo gira, aparece ao redor delas, não é? Isso não é um defeito ou algo nocivo, não, isso é uma característica apenas, não é? Cada um vai pontuar sua narrativa de acordo com as suas premissas, seu modo de existência. Então, nós acompanhamos a historicidade da pessoa. Enquanto acompanhamos essa historicidade, nós temos gradativamente acesso aos exames das categorias. O que é isso? Contexto. Então, eu sei qual é o idioma que a pessoa fala, qual é a base na qual ela foi inserida, a igreja que ela frequentou, a escola, quem foi o médico da família, todos os elementos ambientais em torno dessa pessoa. Isso é a base categorial. Isso são os exames das categorias, o contexto, não é? Tudo que, onde a pessoa está inserida. Eu tenho gradativamente a partir da historicidade. Então, chegamos à consideração da estruturação de pensamento da pessoa. São letras de um abecedário, 30 tópicos. Esses 30 tópicos se subdividem, se associam ao infinito. Alguns morrem. Vemos tópicos que estão desaparecendo nesse momento, como, por exemplo, as armadilhas conceituais terão vida curta, logo adiante tombarão. Provavelmente teremos outros tópicos, derivativos destes, associados. Alguns nem nomes terão. Então, consideramos os elementos submodais. O que são eles? Aquilo que deriva da estruturação da pessoa, que ela usa para resolver suas questões, para encaminhar seus dilemas, seus problemas. Também um abecedário com 32 letras, que se subdividem e associam ao infinito. Ao término de todo esse estudo, que é gigante, imenso, enciclopédico, nós chegamos à matemática simbólica. O que é a matemática simbólica? É o estudo das relações entre as estruturas de pensamento, como um todo. Então, você, aquela bolinha que os professores colocam na pedra, do diagrama, representando, eis uma estrutura de pensamento, é só um modelinho, ingênuo, singelo. A matemática simbólica é o estudo da interseção dessas bolinhas, dessas estruturas. Isto é matemática simbólica. Poderia ter qualquer outro nome, mas como vem boa parte dos grafismos da matemática, em homenagem e respeito e agradecimento à matemática, colocamos os elementos da matemática simbólica. É assim que chegamos até ela. Para chegarmos até ela, temos que passar por tudo isso que eu acabei de falar. Não tem como ir direto para a matemática simbólica. Não faz sentido. É um estudo de grafismos só por diletantismo, brincadeira. E aí sim, mas se for um estudo diligente, sério, fundamentado, você precisa fazer toda essa caminhada. Ok? Então sempre é bom, volta e meia, reprisar isso. O nosso estudo de hoje traz alguns elementos muito bonitos e complexos. Então vamos fazer um trabalho suave, de aprofundamento, com critério, com calma. Está bem? E o nosso trabalho de hoje trará fase, quatro movimentos da música de Steve Reich. O Steve Reich foi um. Ele está vivo, 37 anos, ele nasceu em 36. É um dos músicos que reformou o entendimento em torno da musicalidade. Um dos grandes musicistas que quebrou a maneira padrão de ouvirmos música, inovando de várias maneiras. Vocês encontram na internet algumas imagens impressionantes, como seis pianos colocados, pianos de cauda, colocados num palco e os músicos interagindo. A Dança das Palmas, um dos clássicos do Steve, e muitas outras inovações, não é? Ele é um dos precursores do minimalismo na música. Pois uma coreógrafa, dançarina, lá na Bélgica, o Steve, ele é norte-americano, do outro lado do mar, uma menina com 22 anos, uma dançarina, uma coreógrafa, faz. Escreve, ela já havia escrito antes peças de danças, né, para o teatro. Ela toma emprestado algumas dessas músicas do Steve e faz uma coreografia em cima dessas músicas. O efeito é surpreendente e encantador e ganha o mundo rapidamente. Isso foi em 1982. A Anne Teresa de Kermkes, ela belga, a Anne Teresa, ela faz uma releitura na coreografia. Mas para podermos caminhar, fiz alguns apontamentos aqui. Por exemplo, primeiro eu preciso explicar o que é o faseamento. O Steve, esse músico, ele é muito rico nessa questão do faseamento. Então ele coloca dois sons, vocês verão, poderão acompanhar a seguir. Dois sons que caminham concomitantemente. Um espelho para o outro. Subitamente, cada um começa a diversificar, dando um efeito surpreendente. A alma humana, para alguns, tende a querer acompanhar ambos, gerando uma pequena sinfonia maravilhosa. Mas para outros o efeito é bem diferente. Vamos ver como será para vocês. Com essas ilustrações, nós vamos conseguir ilustrar, exemplificar alguns elementos em matemática simbólica bastante complexos. Considerem primeiro um peão. Lembram quando alguns eram crianças, brincavam? A mãe comprava na quitanda um peão com uma fita, você ia para a rua e jogava aquele peão, ele rodava, rodava, rodava na esteira. Alguns eram coloridos, outros tinham sons. Alguns faziam brincadeiras, outras, né? Faziam brigas com os peões, querendo quebrar o peão do amiguinho. Era um mundo, hoje encontramos de raro em raro, né? Os peões. Pois bem. Quando um peão gira em torno dele mesmo e você o observa na rua, ele passa a impressão pela inclinação pelas circunnavegações que ele faz, pela posição da luz de quem o observa. Às vezes parece que estamos vendo mais do que ele, estamos acompanhando. Subitamente, quando ele vai perdendo as forças, subitamente quando ele vai perdendo as forças, o peão, e vai inclinando, e parece que vai parar de girar. Então ele faz movimentos impressionantes às vezes. Como num último agito, ele parece dançar deitado ao chão, fazendo ainda alguns dos últimos desenhos. Em várias partes dessa trajetória toda, quem acompanha tem a ideia que viu mais de um peão, vários peões. Na sociedade dos homens, na nossa base categorial, não há espaço para fazermos essas indexações e dizer vários peões. Então, na hora de contar na escola o que aconteceu, uma das crianças dirá: havia oito peões. Um tinha uma luz assim. O outro parece que, quando estava nos seus últimos movimentos, dançava no chão deitado. Outras coisas. Logo, o dono do peão vai dizer: do que você está falando? Havia um único peão, este peãozinho, pequenininho, só. Do que você está falando? Por conta de problemas como estes, que fazem com que, necessariamente, em determinados contextos e situação, o que se vai reportar é a unidade. Todo o entorno, todo o sistema, todo educandário, sistema da saúde, sistema jurídico e outros mais, se prepararam para receber. Então é aquele peão. Agora você chega e diz que são vários peões. Bom, então como faz o diretor da escola? Como faz um médico plantonista no hospital? Não é? Como faz o prefeito da cidade para fechar seus orçamentos, suas políticas de higiene, suas políticas públicas, sanitárias, etc. Então, a sociedade, uma das maneiras como ela resolveu, e resolveu aqui é algo bastante problemático, porque nos deixou um problema imenso, foi fazer uma codificação única desses elementos. 2024. Cada vez isso é menos aceito. Essa pluralidade está se esparramando para todos os lados, de todas as formas. Hoje, nas políticas revisionistas que começam a surgir, os historiadores revisionistas e outros, já começamos a falar que algumas pessoas trabalharam por 8, 10 pessoas ao longo das suas vidas. Há mulheres que trabalharam como donas de casa, mães, enfermeiras, advogadas, professoras, mas foram, na sociedade dos homens, foram reconhecidas por duas ou três dessas atividades. A sociedade não se preparou para isso. É uma evolução grande nos seus termos. E agora, muitos começam a demonstrar que, se isso for reconhecido, entre outras coisas, nós não teremos débitos e prejuízos tremendos. Ao contrário, provavelmente a maioria, se não todos, poderão ganhar muito mais com isso. Nós estávamos fazendo uma matemática que, na verdade, está errada. O problema é que esta nova que surge também não é certa. Agora estamos numa época em que essas matemáticas, tanto a anterior quanto esta nova que surge, elas serão por aproximação. Serão matemáticas que dirão para nós: provavelmente é assim, essa é a conclusão. E alguns dirão: não, mas não pode ser assim. O resultado final tem que ser mais um, mais 3, mais 8, mais 9. É assim que é o resultado de uma conta matemática. E as novas matemáticas dirão: pois é, mas nesse caso deu mais ou menos 9. É essa a resultante. E daqui a pouco vai mudar esse número. A nossa sociedade, o nosso mundo se prepara rapidamente para começar a administrar, a entender isso, lidar com isso de uma maneira responsável, ética, producente, né? Esse é um dos nossos próximos desafios. Agora, eu vou partilhar a tela com os senhores. Vamos ver isso já em andamento, em funcionamento. O que vocês verão é apenas um encarte. Vocês conseguem, a peça completa tem 1 hora de duração. Vocês conseguem nas plataformas baixar e ver. Mas lembre os senhores, os 4 atos dessa peça são para que vocês possam ver mais de uma vez. Uma passagem apenas provavelmente é insuficiente para que você possa aprofundar todos os elementos importantes que ela traz. Na sociedade dos homens, nos acostumamos a fazer o quê? A ver aquelas duas dançarinas que estão de branco à frente em evidência. Nossa sociedade se construiu grandemente, em muitos lugares e de modo muito intenso, nessa observância, não é? É aquela que estão ali à frente, se destacando. Demos a isso nomes, demos a isso contextos. Então, em casa, o senhor chega e diz: estou cansado, trabalhei o meu dia inteiro, agora eu vou jantar. Vou ler no jornal onde estão as crianças. Você é pai, você já não é mais o trabalhador lá da fábrica. Agora em casa você é pai, vai brincar com as crianças. E aí sua esposa quer contar como foi o trabalho dela. Nesse caso você agora deixou de ser um pouco pai, é marido. Não é assim que nós definimos tudo direitinho? As métricas, os compassos, tudo certinho, cada coisa no seu lugar? No entanto, essa é uma leitura que acompanhou até aqui, é um modo de entender tudo isso. Mas é um modo muito caro de fazer tudo isso. Pois deixa grande parte das nossas vivências à margem. Quando agora vocês deixaram de ver isso e olharam para aquela figura ao fundo, viram o que aconteceu? Primeiro que não parece apenas uma pessoa que está lá. Parecem duas faces, uma girando para lá, outra girando para cá. Vários braços e pernas. Às vezes, a pessoa nem está num lugar só, parece estar em vários lugares. A categoria tempo parece se diluir momentaneamente e outras coisas acontecem. Onde tudo isso ficou na nossa historiografia humana recente? O que houve que a nossa sociedade dos homens preferiu preterir isto? Não é? Colocar isso à margem, em detrimento, sabendo de tantas coisas que se colocavam a perder, quantos nutrientes há ali, quantas coisas que não conseguimos trabalhar no palco das luzes, mas que ali ganham outra conformação, outra suavidade, outra textura, outro modo. Tudo isso agora, em várias escolas pelo mundo. Escolas de arte, escolas de arquitetura, escolas de filosofia, escolas pedagógicas, escolas psicológicas, médicas, esses elementos agora começam a ganhar contornos como estes, nas mais distintas áreas. Isso está sendo trabalhado neste momento. E o que se está descobrindo é muito interessante. Nós estamos descobrindo que temos um manancial muito maior do que sequer supunhamos. Temos riquezas guardadas gigantes, mas nos comportamos como indigentes durante a história da humanidade. Não é assim para todos e não será assim sempre também, não é? É em alguns lugares, em alguns contextos. E agora uma grande discussão revisionista de todos esses elementos acontecerá. De certa forma, isso já acontece há muito tempo, né? Quando conseguimos fazer com um único dispositivo de trabalho um benefício para vários, coisa que antigamente era muito mais difícil. Só que agora isso ainda ganhou dimensões maiores e talvez, se tivermos paciência, se tivermos oportunidade, se os tempos forem propícios para isso, não é? Há muitos riscos em andamento no mundo nesse momento. Mas se as coisas andarem de uma maneira humana, fraterna, talvez consigamos partilhar esses elementos todos. Bem, uma das coisas que é fundamental aqui, aquela figura que vocês viram ao fundo, que tem várias formas e elementos, é que, de uma maneira muito, muito ampla, essa figura pode estar em mais de um tempo, em mais de um lugar. Bom, e que isso causa impacto na nossa vida cotidiana? Considere pelos senhores. O que aconteceria se você, que estuda, que é um filósofo, que acompanha os trabalhos e estuda, se você pudesse estar agora acompanhando a aula e, ao mesmo tempo, estar em três outros lugares? Isso ajudaria a sua vida? Isso tornaria complexa a sua vida? O que acontece se, enquanto você trabalha na aula, o tempo, por exemplo, alguém pegasse, fosse até o relógio e dissesse: o ponteiro ficará parado. Quando terminar a aula, você não terá perdido um minuto da sua vida. Isso faria uma diferença para você? Provavelmente sim. Provavelmente faria diferença para muitos. E é disso que estamos falando, pragmaticamente. Não é? Nós teremos que rever os relógios. Vejam bem, o plural não será mais um relógio que norteará as nossas vidas. Serão vários relógios. Quando você, por exemplo, tem um filho, um amigo, alguém muito próximo que mora em outro país e você costuma conversar com essa pessoa, você sabe, você tem que ver que horas serão agora lá. Sob pena de você ligar daqui às 8 da noite lá, às 3 da manhã, você vai acordar a pessoa. De modo similar, nós teremos provavelmente muitos relógios concomitantes, em tarefas que serão concomitantes também, agora computadas como tais. Então, por exemplo, você vai trabalhar. Quando você voltar para casa, será computado o tempo que você trabalhou, o tempo que você teve com três, quatro amigos do trabalho, que são seus amigos muito próximos. Isso entra no cômputo também do descanso, do lazer e, ao mesmo tempo, é trabalho. Vários relógios funcionando. Alguns subtrairão o tempo, outros adicionarão o tempo. Quando então você for a uma repartição pública, disser: eu vim aqui saber quanto falta para me aposentar. A sua carteira de identidade ainda mostra 30 anos. E lá eles dirão a você: aqui, pelos nossos cálculos, o senhor tem 93 anos. Eu já poderia estar aposentado há muito tempo. Claro que isso é uma alegoria, não é? Mas muito provavelmente os relógios serão dessa forma. E assim como nós poderemos adiantar certos eventos, poderemos atrasar também. É uma nova forma de lidar. E é evidente que isso, como temos o trem que parte da estação, a colheita, o tempo que o feijão leva para crescer e ser colhido e tudo mais, esses relógios todos conversarão. Tanto quanto possível, de uma maneira respeitosa, de uma maneira que possa propiciar à humanidade uma vivência muito mais profunda do que a brutalidade de um tempo que é pregado na parede e, de uma maneira ditatorial, diz: você tem 70 anos, vai se aposentar. Você tem 75 anos, não pode mais fazer tal coisa. Independente de você poder ou não. Não é? É um tempo da escravatura que está morrendo. Mas isso apenas no quesito tempo. Na espacialidade, isso tem conformações muito interessantes também.
I had to like open the bruise up and let some of the bruised blood come out to show them. I had to like open the bruise up and let some of the bruised blood come out to show them. I had to like open the bruise up and let some of the bruised blood come out to show them. come out to show them, 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 come out to show them.
Vocês ouviram a frase, né? Lá fora mostre para eles. Isso é uma frase famosa, uma frase de um grupo, de uma banda norte-americana, de afro-americanos, norte-americanos, que eles foram hostilizados, e o rapaz no tribunal, tentando mostrar que ele tinha sido hostilizado, ele foi atacado, ele levanta a roupa e mostra para o policial que ele foi atacado, mostrou o próprio machucado para ver. Então, é isso que ele, o Steve Reich, ele faz um trocadilho, né? Coloca o som repetitivo, som minimalista, né? Típico, repetitivo. Para os que não sabem, isso também é música. A cadência do som, né? Como ele coloca. Um dos meninos da banda na época, década de 60, repetindo isso. Agora vamos ver esse come out como um elemento agora da espacialidade, diferente do que vimos antes da temporalidade. E na espacialidade, esse fenômeno ocorre? Sim, esse fenômeno ocorre. Só que, diferente do que aprendemos desde tempos imemoriais, passando depois por Pérsia, Grécia, Roma, Idade Média, Idade Moderna, até chegar aos nossos dias, nem sempre os elementos da espacialidade estarão vinculados aos elementos da temporalidade. O que é uma aprendizagem tão nova, tão inédita para o nosso cotidiano, que alguns, isso precisará de todo um preparo, toda uma educação, um estudo, um aprofundamento. Os trabalhos que estamos vendo aqui são muito profundos. Esse trabalho de hoje que estamos vendo, nós depois, em um outro momento, eu retornarei a ele como ilustração de um filme, com dois livros que nos ajudarão muito mais a entender todos esses elementos de hoje, que estou prefaciando, sob uma perspectiva do cotidiano, não é? Para que você observe como agora, em nossas vidas, já estamos utilizando muitos desses recursos. Muitas vezes desperdiçando, porque não entendemos muito bem ainda como funciona, mas somos os primeiros a lidar com isso, né? De várias maneiras. Nesse momento, a velocidade de mudança é tão rápida na humanidade que os manuais nem saem da prateleira e já precisam ser reescritos, muitos deles. Tome, por exemplo, hoje as pessoas idosas, que têm 80, 90 anos. Olhem a quantidade, e isso que estamos falando num país como o Brasil, que é um país pobre, um país com muitos contrastes. Você provavelmente tem a oportunidade hoje de conviver, há pouco tempo, era raríssimo. Hoje, pessoas que têm 60 anos, 50 anos, têm o privilégio de lidar com pais idosos. Às vezes, de cuidar desses pais idosos, com 80 anos, 85 anos, 90 anos. Privilégio de conviver, algo completamente inédito. Provavelmente a primeira geração que tem esse privilégio. As anteriores não tiveram. Os pais morriam por volta de 60, 65, 70 anos. Bem, isso acarreta uma série de elementos novos, inéditos, que nós não conhecíamos, nem sabemos como lidar. Estamos todos aprendendo com esses elementos, não é? Da mesma forma, até há pouco tempo, pessoas que chegavam aos 60 anos estavam com chinelinho no pé, não é? Bob no cabelo, chambre em casa, não é? Eu vendo, recebendo os netos, 60 anos. Hoje, pessoas de 60 anos namoram, trabalham, estudam, viajam, não é assim? Por uma grande maioria que você conhece. Não só houve nessa parte da ponta essas mudanças, na outra parte também houve. Crianças hoje com 5, 6 anos possuem discernimentos conhecimentos e vivências que eram pouco imaginadas há muito pouco tempo. Considere quando você era uma criança, de 6, 8 anos, e ficava na frente da tela, tinha Band, Globo, aí depois o SBT, com aqueles programas de tarde, não era o que se tinha. Muitos foram educados assim, aquelas séries ingênuas. Não. Hoje, uma criança de 6, 8 anos, com os recursos que tem de informação, de conversação, interação, não é? Já alcança conhecimento, já participa de problemas familiares, que aquelas outras crianças há pouco tempo sequer sonhavam, não entendiam. Esses achatamentos, esses desdobramentos, essas conexões e reconexões quebraram completamente os eixos que nós tínhamos de localização. Juventude, a infância, adolescência, idade adulta, velhice. Como é possível hoje caracterizar assim? Alguns aos 15 anos são velhos, aos 30 são jovens. Nessa miscelânea de coisas, a espacialidade entra de uma maneira, às vezes colaborativa e às vezes de outras formas. O que nós vimos que essas meninas estavam fazendo na coreografia? Mostrando, não é? A machucadura, que a musicalidade na forma de uma repetição de uma frase fazia. Alguns prestaram muito atenção na espacialidade, nos elementos corpóreos, somáticos, e deixaram completamente a perder qualquer outra relação. Quando a espacialidade se torna um elemento central, o que temos? Quando é a espacialidade o elemento determinante que vai nos mostrar tudo, a corporeidade, aquilo que nós convencionamos como a materialidade dos elementos? Bem, primeiro os senhores podem ver que estávamos vendo uma imagem, né? Essa imagem pode voltar, esta imagem pode ir adiante. Ora, mas não estamos falando de materialidade, de corporeidade? Sim, exatamente. Estamos falando em vários princípios, um deles, a imagem. Pode recuar, pode voltar, pode ir adiante, pode refazer quando for errada ou enganada ou não for bem feita, e outras coisas. Como isso se traduz, por exemplo, no nosso cotidiano? O que ideias como estas fazem reproduzir no cotidiano? Inúmeras. Novos materiais como grafeno e outros fazem pensar em automóveis que, se forem batidos, por exemplo, em batidas leves, o próprio material se torna retrátil e volta ao lugar como tal qual era. São ideias novíssimas. Ideias que só são possíveis graças a uma revisão da corporeidade, dos aspectos geográficos, materiais. Quando vemos uma concepção como essa, na qual você pode retornar e elas reproduzem o evento, quantas vezes ele foi machucado? Uma vez, não foi? Mas aqui, a coreógrafa, a Enterrezar, o que que ela nos faz ver? Várias vezes o mesmo evento, ela repete. A pessoa foi machucada tantas vezes assim? Não foi. Mas ao acompanharmos essa espacialidade, esta corporeidade, a impressão que temos é: puxa, foi realmente muitas vezes, já era um elemento de reprodução. Agora vejam, assim como há algo assim nocivo, que é desagradável, né? Não gostaríamos de ver algo reproduzido. O Steve Reich, esse músico, nos mostra isso como um elemento político, não é? Muito tempo antes de se falar da defesa de povos como os nossos irmãos da África e outros, ele já trabalhava com essa questão. Ele mesmo passou por questões terríveis quanto ao nazismo e tudo mais pelas origens dele. Ele já trabalhava essas questões. Agora, vamos ver. Este mesmo elemento pode ser utilizado para elementos aprazíveis, maravilhosos? Sim, pode. E, aliás, é que bom que pode, não é? Nós podemos, então, utilizar o elemento corpóreo, geográfico e reproduzi-lo. Isto é completamente inédito na história da humanidade. Uma coisa antes acontecia, terminava, outra começava. Aquela só na sua lembrança existiria. Agora já começam recursos que dizem não. Podemos fazer essas reproduções de certas ordens, de maneira respeitosa, cuidadosa. Sim, podemos, sendo sempre muito responsáveis pelo que estamos fazendo. Essa maneira que ela mostrou é uma. Cada vez que você diz para uma criança, repita o movimento que você fez quando você dançou e a menina ou o menino faz um gesto, inclina e você acha muito bonito, tal, você está reproduzindo isso de novo. Está revalidando isso de novo. Há aspectos aqui muito interessantes para a nossa sociedade e outros problemáticos, complexos, com os quais, aliás, precisamos lidar com cuidado. Vamos à terceira ilustração. Que a dançarina começa a fazer um movimento repetitivo. Então, parece que ela some, não é? No entanto, nós continuamos sabendo que ela está ali, fazendo os mesmos movimentos, e quem sustenta essa conexão é o violino. Ele continua na mesma cadência, nas mesmas coisas. Vamos ver com calma isso. Durante um bom tempo na história da humanidade, quando algo estava em andamento e rompia, bom, aquilo agora tinha que ser reparado, tudo tinha que parar porque aquilo rompeu. O que uma das propostas interessantes da contemporaneidade, das várias áreas que estudam agora inúmeros desenvolvimentos e que nós observamos em filosofia clínica, quando trabalhamos em interseções de EPs, ou seja, várias EPs em interseções. Lembrem, estruturação inteira, várias interseções, várias pessoas, vários elementos e tal. É que quando um dos vínculos arrebenta, outros podem prosseguir sustentando este que rebentou provisoriamente ou mesmo de maneira definitiva, sendo que outros podem assumir essas mesmas funções e levar adiante. Vamos ver exemplos concretos disso? Do cotidiano, da prática. Bom, você chega em casa, o marido, a esposa diz que não ama mais você. E aí você senta para conversar com a pessoa, para saber o que que está acontecendo. E se fosse há 20 anos, pelo que você conhece essa pessoa, ela arrumaria as coisas ou pediria para você arrumar, cada um iria para um lado. Hoje, não. Porque isto é um dos fios que segura essa interseção entre vocês. Não é? Você pergunta, bem, mas se não há mais isso, e existe amizade, existe companheirismo, existe a família, existem os filhos, os amigos, a nossa casa. Acha que isso tudo segura as coisas de tal forma que a gente possa continuar vivendo juntos ou não? Às vezes, sim. Ou seja, arrebentou um elo poderoso que fez inclusive que essas pessoas se aproximassem. Mas agora ele não é tão poderoso a ponto de, não existindo, afastar essas pessoas. Talvez mesmo antes não fosse suficiente. Nessa imagem que nós vimos, isso é ilustrado de uma maneira belíssima. Ela dança, a imagem some, Elas escurecem tudo. E, no entanto, temos a plena certeza que ela ainda está ali. Vislumbramos, ela fica na penumbra, e o violino forte, intenso, repetitivo, nos dizendo que está prosseguindo tudo. Mas há um outro fator interessante. Observaram que ela, na verdade, está fazendo um movimento circular? Toda essa parte da peça mostra isso, movimentos circulares a partir do violino, como uma representação de transcendência, entre outras coisas. Não é? Ela está girando. Aparentemente, nós não vemos. Aparentemente, estamos diante de uma pessoa que repete, repete algo monótono. E nesta monotonia, ela está mudando. Mesmo aquilo que é igual, muda. Um conceito novo, um conceito diferente. Não é um conceito para os nossos dias, que quebra muito dos elementos. Vivemos até aqui, em grande parte, em uma sociedade que tinha urgência e pressa, que consumíssemos tudo rapidamente, não é? Jogássemos fora, consumíssemos mais, girássemos as rodas, os gonzos, os motores, rápido. Pobre sociedade, viciada em si mesma, viciada nisso, aprisionando aqueles que deveriam ajudar. Ela não é culpada, é só ignorante de seus processos. Esses seres agora, ajudando essa sociedade a mudar, entre outras coisas, estão observando isso. Estão notando, não precisa mudar de carro todo ano. Não precisa, mudar de relacionamentos, porque isso não está dando certo. Não precisa correr atrás de profissão, correr atrás de mais coisas. Se você estiver na sua monotonia, numa base categorial que se modifica, você mesmo na monotonia está se modificando. Muitas vezes será assim. Para cada um, teremos que estudar a situação. Quarta e última ilustração. Nós estamos diante, esse é um dos momentos muito bonitos do trabalho de Steve Reich. Vocês encontram na internet várias ilustrações disso, como mãos, apenas as mãos aparecendo em palmas. E depois lembrem, da sincronia elas vão cada uma seguir um ritmo diferente, um tom diferente. É muito, muito bonita essa construção que ele faz, de algo que aparentemente vai seguir de uma forma. E em seguida toma identidades diferentes. Observaram como é difícil? Veja, o que está acontecendo é bastante simples. No entanto, na coreografia, nós temos agora a projeção de luz como se fosse janela. Nós temos o elemento das pernas e das mãos. Temos maior agitação, a velocidade é outra. Não é? O som é mais forte, ritmo cadenciado breve. Nós temos mudanças que aparentam diante de nós um elemento de aumento de velocidade. Quando que está isso acontecendo, se você for considerar, é muito pouco. Muito pouco. São alguns dos novos recursos que temos. Não é? Na nossa sociedade recente, a ocupação foi tão grande em parecer mais do que ser, a essência ficou para trás, não é? Toda uma fachada foi colocada em papel existencial. Esse parecer foi tão longe que alguns criticaram muito fortemente, com razão, em alguns casos, outras vezes não. Outras vezes foi o melhor que a pessoa conseguiu para chegar a algo que ela queria, foi parecer ser aquilo. Já que não era possível ser. De qualquer maneira, aprendemos muito com isso. E aprendemos, entre outras coisas, a unir isso com o ser, unir isso com o conteúdo. unir isso com o fazer. Então, o que era para ser apenas uma brincadeira, um faz de conta, hoje tem proporções muito interessantes, que vão desde a decoração de um prédio, a arquitetura, medicina, textos escritos e muitas outras coisas. Não é? Aprendemos a associar elementos. Então, por exemplo, você comprou uma residência e ela é muito pequena para você poder viver nela. Um arquiteto diz a você: se você abrir esta parede aqui, ó, você ganha o jardim todo, pode fazer ainda mais um quarto ali e ainda tem abertura para as crianças. E é a mesma casa, a mesma metragem, tudo. Aparência e conteúdo interagindo. São os novos elementos, os novos registros que nós temos. Como presente para vocês, presente final, gostaria de mostrar a Enterese. Vamos ver um pouco a própria Enterese dessa. Quando eu mostro a vocês elementos arrojados, como a música de Steve Rash, ou como a coreografia, a dança, esta dançarina, a Anne Therese, ela é praticamente uma referência na música moderna. Uma das maiores referências. No entanto, eu sei que ao mostrar um trabalho assim, porque é arrojado, que não é um trabalho coloquial que vemos no dia a dia, que acessamos, algumas dúvidas podem permanecer. É natural, é assim mesmo. Isso aos poucos, nós vamos dirimindo as dúvidas e compreendendo isso. A simples compreensão da existência desses fenômenos e de saber que neste momento muitos pesquisadores de várias áreas estão se debruçando para trabalhar com isso, para um mundo melhor, mais humano, mais profundo, nos convida a fazer parte, né, desses trabalhos, desses estudos. Em breve eu vou retornar a esse tema, mas aí eu vou mostrar com um filme, que é mais do nosso cotidiano, mais amistoso, da nossa vida do dia a dia, com uma casa, um cachorrinho, o um casal, aquelas situações que vocês já vivenciam, para ali caracterizar vários desses fenômenos, várias dessas aberturas. Elas já existem e nós já encontramos em historicidades pessoas que nos dizem que aqueles 2 meses de vida que elas têm, segundo a medicina dos homens, foram ao médico. O médico disse: olha, eu não posso fazer mais nada pelo senhor. 2 meses é tudo que a medicina tem para lhe oferecer, mas a medicina não é única. O senhor tem fé em Deus, talvez o senhor viva mais, claro. Pode, não é? Há casos de remissões. Nós sempre precisamos levar em conta esses eventos. E às vezes esse homem vai nos dizer no consultório que essas semanas que ele está vivendo, 8 semanas, para ele, são muito mais profundas e maiores do que os 60 anos passados que ele viveu, os 70 anos passados que ele viveu. Como é possível o tempo se expandir dessa forma, não é? São fenômenos que já acontecem. Só que, claro, não queremos que uma pessoa tenha que passar por uma situação tão dramática para poder vivenciar isso. A mesma coisa com questões geográficas, materiais. Algumas pessoas, por exemplo, infelizmente quebra a pequena fábrica, os 20 funcionários são demitidos. passa um estresse imenso. E depois ele vem e nos conta, agora que eu não tenho mais a fábrica, não tenho mais aquilo, o mundo ficou tão maior, e nesse mundo tão maior eu encontro pessoas tão formidáveis. Nada disso eu tinha antes, o mundo era tão pequenininho quando eu tinha aquela fábrica e tudo mais. Como se deu esse processo? Só que não é preciso também passar por algo dramático para poder viver algo desta forma, né? As pesquisas são nesse sentido, como propiciar as pessoas, o ser humano, as plantas, os animais, as estrelas, elementos que são muito mais amplos nesse horizonte da existência. Isso é parte do nosso trabalho e foi parte do nosso estudo hoje.